Opa, tudo certo? Aqui é o Lucas Alves e seja muito bem-vindo a mais um aulão. Hoje eu quero falar para você a respeito de medos e como que você pode superar um medo que você tenha. Porque eu vou falar a respeito de como você pode fazer para superar um medo, porque o medo é algo muito abrangente. Igual tem gente que tem medo do julgamento, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de falar em público, tem diversos tipos de medo e eu acho que cada medo ele pode ser tratado de uma maneira diferente. Igual o medo da morte, eu acho que o que eu vou falar aqui não se aplica muito bem a isso. Então eu vou falar para você a respeito mais a fundo de o que você precisa fazer para superar um medo que você tenha, um medo que é possível você superar. Porque existem certos medos que são mais de sobrevivência, assim, que é natural e faz bem. Porque o medo, ele não é ruim. O medo, ele é bom. Só que depende muito da onde que ele está sendo aplicado. Porque existem certos medos que são irracionais. Igual o medo de barata. Medo de barata é um medo irracional, porque uma barata não pode fazer mal nenhum para você. Então eu quero falar mais a fundo a respeito desses medos que são irracionais e que você pode e deve superar. E caso você tenha algum medo que você gostaria que eu abordasse mais a fundo em um outro vídeo, uma outra aula, deixe nos comentários que eu posso estar vendo se eu consigo gravar alguma coisa a respeito disso. Então se você tem tipo medo de ser julgado, o medo de falar em público, algum outro tipo de medo, coloca aqui embaixo nos comentários que eu posso estar falando para você, que eu posso estar gravando uma aula para falar mais a fundo a respeito desse tema. Porque, no meu ponto de vista, eu acredito que existem quatro motivos que podem ser assim mais explicáveis para a gente acabar desenvolvendo um certo medo a respeito de alguma coisa. O primeiro causador, no meu ponto de vista, seria a gente ter feito alguma coisa similar a isso, ou a gente fez exatamente a mesma coisa no passado, e isso acabou não sendo da maneira como o resultado acabou não sendo aquilo que a gente esperava. Digamos assim, você queria fazer uma apresentação na escola, aquela coisa de criança assim, que eu acho que é o que acaba acarretando para a maioria das pessoas ter medo de falar em público. Você vai fazer alguma coisa lá na escola, você vai apresentar algum trabalho lá na escola, você acaba falando alguma coisa acaba acontecendo e você acaba sendo zoado, você acaba sendo ridicularizado por algumas pessoas. E isso acaba sendo armazenado para o seu cérebro como uma coisa negativa. Você se expor, você colocar seu ponto de vista, essas coisas acabam sendo armazenadas no nosso cérebro. E nosso cérebro, ele sempre vai querer fugir da dor e ir atrás do prazer. Então aquela experiência que foi negativa para você, vai ficar armazenado como uma coisa que você não deveria fazer novamente. Então, toda vez quando você for tentar fazer aquilo novamente, quando você for tentar se expressar para alguma pessoa, falar alguma coisa em público, alguma coisa similar, essa lembrança vai ser lembrada, vai ser puxada pelo seu cérebro e ele vai enviar emoções de medo, de insegurança, do que pode vir a acontecer no futuro, porque aquela coisa no passado acabou te gerando uma certa emoção negativa, acabou sendo algo meio traumático para você. Então é meio até que natural você ter uma certa dificuldade de estar fazendo aquilo de novo, porque o seu cérebro ele vai querer te proteger. Ele preza pela sua sobrevivência, ele preza pela sua proteção. Então, como aquilo foi algo que foi negativo, te causou dor, ele vai querer que você fuja daquilo, que você não faça aquilo novamente. Então veja essa coisa até como você ter feito algo lá atrás, alguma experiência similar que aconteceu lá atrás. Foi algo negativo, foi algo que te causou dor e você não consegue hoje fazer isso novamente. Veja isso como natural, porque o seu cérebro está querendo te proteger. O segundo motivo que eu acho que acaba acarretando para uma pessoa ter um certo receio de fazer alguma coisa, de algum medo de tomar alguma atitude, é o medo do desconhecido. E eu acho que esse é até o mais comum de todos, porque todos nós temos um medo do desconhecido, porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Então é natural, porque o nosso cérebro ele não pode, ele não tem uma referência ainda, ele não tem uma experiência similar que ele possa pegar como uma certa referência a respeito do que possa vir a acontecer quando você vai tomar aquela determinada atitude. Como você nunca fez aquilo, é muito provável que você vai sentir mais medo, mais insegurança. Tudo que é novo acaba gerando esse certo medo, essa certa insegurança. Então não importa o quanto de desafios você enfrente na sua vida, toda vez quando você for fazer algo diferente, algo que você nunca fez, esse medo vai surgir. Um bom exemplo é quando você vai conversar com pessoas. Porque mesmo que você já tenha feito isso milhares de vezes, como você ainda não conversou com aquela pessoa é uma desconhecida para você, aquele medo ainda vai surgir, aquele medo ainda vai ser retornado. Porque não importa a quantidade de pessoas que você já conversou na sua vida, você, se aquela pessoa é uma pessoa que você nunca conversou na sua vida, vai existir esse medo, vai existir essa insegurança, esse certo bloqueio de estar falando alguma coisa, porque você ainda não conhece muito bem aquela pessoa. Na verdade, você não conhece muito bem, não, você não conhece aquela pessoa. Então, esse medo vai ser natural e ele deve existir, porque às vezes você está mexendo com uma pessoa que pode ser perigosa, alguma coisa similar. Então, esse medo desconhecido, ele sempre vai existir. Não importa o quanto que você faça, o quanto que você aja, toda vez quando você for fazer algo diferente, algo novo, algo que você nunca fez antes na sua vida, veja esse medo como algo natural, porque ele vai acontecer. O outro causador de medo que eu acho que acaba sendo bem comum na gente é quando uma pessoa diz aquilo pra gente, alguma coisa assim meio negativa a respeito de alguma situação, alguma coisa que a gente está querendo fazer, e a gente acaba meio que acreditando que aquilo é algo negativo. Um bom exemplo são as informações que você acaba recebendo assim dos jornais, dos telejornais, que falam que o Brasil está sempre em crise, que isso, que aquilo outro está acontecendo no país. E você mesmo, vamos dar um exemplo assim de empreendedorismo. Você está louco para largar seu emprego e abrir a sua empresa. Mas como você sempre vê essas notícias negativas, essas coisas assim que estão falando para você, você acaba acreditando aquilo e acaba impedindo você de agir. Porque todo mundo está falando que está ruim, está ruim, está ruim. E você, por causa dessa influência externa que você acaba se deixando influenciar, acaba implantando esse medo de você fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo. Então esse medo não é nem algo que você fez ou deixou de fazer, mas foi algo que você acreditou, que você deixou que outra pessoa implementasse na sua cabeça. Algo que acontece muito quando você é criança também. Seus pais acabam falando certas coisas assim que você não deve fazer, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, e você acaba acreditando. E às vezes você carrega isso por toda a sua vida adulta e você nem sabe o porquê. Então, quando você acaba não questionando assim o que outras pessoas dizem para você, ou então você vendo se aquilo é realmente a verdade, você acaba criando um certo receio, um certo bloqueio para você estar fazendo alguma coisa que você muitas vezes até gostaria de estar fazendo, mas você deixa de fazer porque você acreditou cegamente no que alguém disse para você e você vê isso como ruim. Talvez quando você foi criança, para dar um exemplo aqui para contextualizar melhor para você, talvez quando você foi criança, os seus pais eles eram meio receosos assim de namoro. Eles sempre falavam assim: ah, não, as mulheres hoje em dia é tudo puta, filho, não se envolve com elas, não, elas são tudo piranha, não sei o quê. E começaram a falar essas coisas na sua cabeça. E você acabou criando uma certa dificuldade de se relacionar com mulheres, acabou criando um certo bloqueio a respeito disso, por causa dessas coisas que você se deixou se influenciar. Você nunca questionou, você nunca colocou à prova essas certas meias verdades que os seus pais colocaram na sua cabeça. Então, às vezes você se deixa influenciar, você deixa que um certo bloqueio entre na sua cabeça por causa de fatores externos, por causa da opinião de outras pessoas, de coisas que às vezes não tem nada a ver. E isso muitas vezes acaba também sendo uma influência de uma coisa que você acabou vendo acontecendo. Muitas pessoas, eu acho assim que o medo de barata, pelo menos, vem muito dessa observação que a gente tem a respeito da reação das outras pessoas, principalmente dos adultos quando a gente é criança, de lidar com a barata. Porque eu era um menino que tinha muito medo de barata. Eu tinha medo de barata. Mas conforme eu fui assim, entrando nesse negócio de me descobrir, me desenvolver como pessoa, eu comecei a perceber que aquilo era um medo irracional. Hoje em dia eu já não tenho mais medo. Mas quando eu era pequeno eu tinha. E eu acho que a maioria das pessoas tem esse receio de barata, esse medo de barata, por causa de alguma coisa que eles viram, talvez uma reação exagerada da mãe quando era um bebê, alguma coisa assim. E esse medo ficou acoplado na sua cabeça e você até hoje tem isso e você nunca questionou e nunca viu que isso é algo irracional, que isso não faz o menor sentido. Então, muitas vezes, são coisas que você viu acontecendo. E o seu cérebro acabou meio que categorizando aquela experiência como algo ruim, algo negativo, algo que você deveria evitar. Você deveria fugir da barata, porque você viu a sua mãe fazendo aquele escândalo, então você acaba meio que copiando aquele comportamento que ela tem quando vê uma barata. Então, muitas vezes são coisas que você viu acontecendo que acabam gerando um certo medo, acabam criando um certo bloqueio em relação a alguma coisa. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que esses são os grandes quatro causadores de medo nas pessoas. Talvez foi alguma coisa que você fez lá atrás e o resultado daquilo que você fez não acabou sendo tão positivo assim. Para te dar um exemplo, assim, para ficar mais claro, talvez foi na primeira vez que você se declarou para uma mulher. Aí você não teve um resultado assim positivo, ela acabou dando risada na sua cara, alguma coisa acabou acontecendo que não foi o resultado que você esperava. Então, aquela experiência acabou sendo categorizada pelo seu cérebro, digamos assim, como algo negativo, como algo que você deveria evitar. Então você acabou ficando com medo de executar alguma coisa parecida novamente. Então foi por alguma experiência passada que você teve e hoje em dia você não consegue mais fazer aquilo. Ou então talvez seja o medo do desconhecido. Esse você sempre vai ter. O desconhecido sempre vai gerar um medo, sempre vai gerar uma insegurança, uma ansiedade de estar fazendo aquilo. Então esse medo, ele vai existir. Não importa o quanto que você faça, o quanto que você se desafie, se jogando no desconhecido mesmo, sempre que você for fazer algo que você nunca fez, o medo vai existir. Ou então talvez seja porque você se deixou influenciar por alguma coisa que alguém te disse. Talvez foi porque seus pais colocaram na sua cabeça que namorar é errado e hoje em dia você morre de medo de se aproximar de uma pessoa do sexo oposto. Não sei, mas você acabou se deixando influenciar pelo que te disseram lá atrás, ou então por alguma coisa que você está vendo mesmo agora na política, que os jornais estão falando para você e você acredita no que estão te dizendo, você não coloca a prova, você não busca ir mais a fundo a respeito dessa situação, ou talvez seja por alguma coisa que você viu acontecendo. Talvez você quando era pequeno, você viu a sua mãe tendo uma reação exagerada por causa de uma barata, e você até hoje tem medo de barata por causa daquela coisa que você viu acontecendo, da reação que a sua mãe teve perante aquele estímulo. Então você até hoje tem esse receio de barata e você nem sabe por quê. Então, no meu ponto de vista, são esses os causadores de medo assim nas pessoas, e você precisa entender melhor, você precisa ver qual dessas experiências que você teve que estão acabando, que estão gerando esse medo que você tem, esse bloqueio que você tem tá fazendo alguma coisa. Mas afinal de contas, o que seria o medo? Eu acho assim, hoje no meu ponto de vista, o que seria o medo seria uma falta de confiança que a gente tem que a gente pode lidar com aquela determinada situação. Porque se a gente tivesse uma confiança, a gente soubesse que a gente consegue lidar com aquela situação, a gente não teria medo, aquela experiência seria algo normal pra gente, não seria uma experiência que causaria uma certa reação emocional. Porque, digamos assim, se você está sentindo um certo medo, você precisa ter uma certa confiança que você pode lidar com aquela situação. Você precisa ter uma confiança em si mesmo de que, beleza, eu tô com medo dessa situação? Sim, eu tô com medo. Mas isso não me impede de ir lá e tomar uma atitude. Você age mesmo com medo. Então, no meu ponto de vista, isso acaba causando medo nas pessoas. Essa falta de confiança de que elas podem vir a lidar com aquela determinada situação, seja lá qual for. Elas têm essa confiança de que elas podem lidar com, independente do resultado que aconteça naquela situação. Se você não tem essa confiança de que, tá, deu esse resultado, eu consigo me virar, mesmo que o resultado não seja positivo, você não vai ficar desesperado caso alguma coisa negativa aconteça com você. Você vai conseguir olhar para aquela situação, ver o que você precisa fazer para lidar, para conseguir sair dessa situação que você acabou se metendo. Então, eu acho que o que causa o medo na maioria das pessoas é essa falta de confiança de que elas podem lidar com a situação que vier, seja lá qual for. E eu acho que as consequências disso são bem claras. Você acaba sendo inibido de agir. Você, toda vez que for tentar tomar uma atitude, você vai ter esse certo bloqueio, você não consegue vencer. Aí você fica cada vez mais inseguro, cada vez mais com medo, porque conforme você vai, aquela velha história, né? Que a gente tem os dois lobos, o lobo da coragem e o lobo do medo. O que você alimentar se torna mais forte. É basicamente isso. Essa inibição de você tomar uma atitude vai ser natural. Toda vez que você tiver um medo de tomar alguma atitude, vai ser esse alerta, o seu cérebro vai te dar esse alerta de que você não deveria estar fazendo aquilo. Mas, se você tem uma determinada confiança em você, de que você pode lidar com aquela situação, você vai lá e faz. O problema é que você muitas vezes não vai ter essa confiança. Então você vai ter que se forçar. Você vai ter que se forçar, se forçar, se forçar para tomar essa atitude. Porque enquanto você não tiver essa coragem de tomar essa atitude, você nunca vai conseguir vencer esse medo. Porque se eu for resumir essa aula, o que você precisa fazer para vencer o medo? É você agir. Mas é óbvio que eu vou falar algumas coisas a mais que você precisa fazer. Mas resumindo essa aula, seria isso. Você precisa tomar uma atitude. Eu só vou te mostrar como que você pode orquestrar tudo isso. Mas é basicamente isso que você precisa fazer. Uma outra consequência muito comum quando você está com medo de alguma coisa, de alguma situação, é que você se torna facilmente controlável. Um bom exemplo disso são aquelas pessoas que morrem de medo de perder o emprego. Elas se submetem a tudo o que o chefe fala. Tudo que o chefe fala. Se o chefe fala, vem trabalhar 10 horas por dia de domingo a domingo, a pessoa vai lá e faz. E ela não tem coragem de ir assim, buscar seus direitos, essas coisas assim, porque está sempre com medo. Ela não tem uma confiança de que ela pode procurar um outro emprego, que ela consegue encontrar um outro emprego. Então ela se torna facilmente controlável. E para mim, essa é uma das piores consequências. Eu acredito que você deve conhecer aquela pessoa que não tem confiança nenhuma nela, que ela está num relacionamento e a outra pessoa literalmente controla a vida dela. Se ela fala, não é para você sair de casa, ela fica. Se ela fala assim, é para você responder todo dia o WhatsApp, quando eu mandar uma mensagem para você, você tem 5 minutos para me responder. Ela vai lá e responde. Porque ela não tem uma confiança de que, beleza, se você for embora, ó, eu vou aqui e arrumo outra. Eu acho que, literalmente, essa é uma das piores consequências do medo. Essa facilidade que as outras pessoas acabam encontrando em te dominar, em te controlar, porque você nunca tem coragem. Muitas vezes você acaba, principalmente na escola, as outras pessoas tiram sal da sua cara, tiram, te zoam, faz aquele famoso bullying com você e você não tem coragem de reagir, porque você não tem uma confiança de que você consegue lidar com aquela situação. Então, literalmente, eu acho que essa é a pior consequência que o medo pode causar na pessoa. E como você não consegue agir, você não consegue tomar uma atitude, você se torna facilmente controlado pelas outras pessoas, consequentemente você vai perdendo cada vez mais confiança em você e você vai se sentindo cada vez mais culpado. Você se sente cada vez mais culpado pela vida que você tá vivendo. Você se sente culpado pelas atitudes que você tem, porque não tem como você se sentir orgulhoso das atitudes que você está tomando quando tem outra pessoa controlando a sua vida. Quando você não tem a coragem de dar um basta, não tem a coragem de dar um basta no que o seu chefe está falando para você, às vezes é as brincadeiras que ele está fazendo com você, ou então com a carga horária que ele está cobrando de você, ou então num relacionamento abusivo que você está passando, porque você não tem essa confiança de que você consegue sair dessa situação, que você pode encontrar uma outra pessoa, que você pode encontrar um outro emprego, que você pode mudar essa situação. Então você se sente cada vez mais culpado com você mesmo, você acaba tendo cada vez mais vergonha da pessoa que você é. Porque você não vai se sentir orgulhoso dessas atitudes que você está tomando. Então você precisa mudar essa situação. Você precisa aprender a desenvolver uma confiança em você, desenvolver uma certa autoestima em si mesmo, para você conseguir sair dessa situação, para você conseguir mudar esse quadro. Porque, cara, uma vida assim não é vida. Com certeza aí vai vir aquela coisa de depressão, essas coisas todas que você sabe que vai acontecer. Você precisa entender que o medo sempre vai existir, todo ser humano tem um medo, mas o corajoso, é aquela velha frase, o corajoso não é a pessoa que não tem medo, o corajoso é a pessoa que age apesar do medo. E agora que você está consensualizado do que é o medo e todas essas consequências que ele acaba gerando na sua vida, eu preciso falar para você agora o que você precisa fazer para vencer ele. E eu já falei para você, você precisa agir, mas se eu fosse para gravar um vídeo falando só para você agir, eu faria isso em 3 minutos. Então eu quero te dar assim, um certo passo a passo do que você precisa fazer para estar enfrentando os seus medos. Porque a primeira parte para você conseguir vencer o medo é você aceitar que ele está ali. Uma coisa que é muito comum, principalmente quando você é homem. Na verdade, eu não sei se mulher é assim também, mas pelo menos eu como homem, eu sei que toda vez quando você sente um medo, muitas vezes você quer negar que ele está ali. Você quer negar aquela situação. Você não quer aceitar que aquele medo existe. Então, você acaba meio que negando assim, não, eu não tô com medo, não, eu não tô com medo. E eu acho, pelo menos comigo, é assim, quanto mais eu nego que o medo está ali, mais ele cresce. Eu fico com mais medo, mais receio, e ele só vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, a primeira parte é você aceitar que ele está ali. Aceita que está acontecendo. Aceita que isso vai acontecer quando você estiver em casa, assim, meio que mentalizando. Beleza, eu vou sair, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas você já sabe, já tem na sua cabeça também programado que quando você estiver no campo de batalha, tentando tomar uma atitude para vencer aquela situação, o medo vai surgir. Quando você for uma pessoa tímida e você fala assim, hoje eu vou sair e vou falar com 40 pessoas, vou dar bom dia para 40 pessoas. Na primeira pessoa, principalmente na primeira pessoa, quando você for tentar abrir a sua boca, parece que a sua boca vai estar com uma cola. Literalmente você vai estar meio que com a boca fechada assim, você não consegue abrir. Então já coloca na sua cabeça que isso vai acontecer. Aceita que vai acontecer, porque vai acontecer. Eu sei porque eu já passei por isso. E esse de falar com 40 pessoas foi um dos que eu fiz. Foi uma das coisas que eu estava querendo fazer quando eu estava querendo vencer minha timidez. Mas eu lembro assim, que quando eu fui fazer isso, mesmo eu me comprometendo com isso, na primeira pessoa, principalmente na primeira pessoa, eu me senti completamente desconfortável, completamente ansioso, e eu já te digo que você precisa aceitar que isso está acontecendo, porque vai acontecer. Vai acontecer. Não importa o que você tente, não importa você negar, não importa o que você tente fazer, isso vai acontecer, isso é natural. Então o primeiro passo é você aceitar. Mas você pode estar se perguntando assim, mas por que que isso vai acontecer? No meu ponto de vista, isso vai acontecer porque o nosso cérebro sempre vai querer a nossa segurança. Então, se a gente tem um determinado medo em relação a alguma coisa, é porque o nosso cérebro vê aquilo como algo desconhecido, e o desconhecido pode ser algo que pode ser negativo pra gente, a gente pode acabar sendo morto, a gente pode não sabendo lidar muito bem com aquilo. Então, o medo vai surgir. Ele precisa ter o medo do desconhecido. Ou então, aquela experiência similar que aconteceu lá atrás e foi algo negativo para você. Então, esse medo vai surgir porque ele quer te proteger. Seu cérebro sempre vai prezar pela sua sobrevivência. Ele sempre vai querer te proteger. Então, independente de você ficar provando para você ficar prometendo para si mesmo que aquilo é seguro, isso não vai adiantar. Porque o nosso cérebro, eu já falei para vocês, eu já falei a respeito disso na aula sobre timidez, que o nosso cérebro ele precisa de provas. Você precisa provar para ele que está tudo bem. Você precisa provar para ele de que aquilo é algo que não te causa algum perigo. Porque enquanto você não provar para o seu cérebro que aquilo é algo positivo, é algo que não te causa perigo nenhum, ele não vai soltar assim, o seu certo carisma, a sua certa confiança, para você, a sua criatividade para você lidar com aquela situação. Então primeiro você precisa provar para ele. Porque aquele bloqueio, aquele nervosismo de você estar fazendo alguma coisa que você sabe que te gera um certo medo, vai surgir. Aquele medo, aquele bloqueio, aquela ansiedade de estar lidando com aquela situação. Isso vai acontecer e isso é natural. O que você precisa fazer é tomar uma atitude mesmo assim. Porque aquele bloqueio seria como se fosse um aviso ao seu cérebro. Atenção, atenção, isso pode ser algo perigoso para você. Você pode tá se envolvendo em uma determinada área que você pode não saber lidar muito bem com isso. Eu não sei o que pode vir a acontecer. Porque a nossa mente, ela está sempre querendo prever o próximo passo. Ela está sempre querendo estar um passo à frente a respeito do que a gente está fazendo, para nos proteger. Então, se você não tomar uma atitude para você provar para o seu cérebro que aquilo é seguro para você, ele não vai liberar o seu carisma, ele não vai liberar a sua criatividade, não vai liberar nada. Você vai ficar cada vez mais tenso, mais tenso, mais tenso, e aquela emoção vai tomar conta de você, e consequentemente você não vai tomar uma atitude, você vai estar travado. Então você precisa se forçar, principalmente na primeira vez, você fazer mesmo assim, meio forçado mesmo, para que você possa provar para o seu cérebro que aquilo é algo seguro, que aquilo é algo que não vai te causar nenhum risco de morte, que principalmente os medos sempre estão relacionados à morte, ao risco de que a nossa integridade física acabe sendo meio que prejudicada. Então você precisa provar para ele. Prove para ele que isso é seguro, que isso não te causa problema nenhum, para que ele possa liberar o seu carisma, a sua criatividade, seja lá o que você precise para lidar com aquela situação. Mas você pode continuar se perguntando, mas Lucas, como é que eu vou fazer isso se eu já estou travado, se eu estou com medo, eu estou com o cu na mão e não consigo fazer nada? O que você vai precisar fazer é você ter uma confiança em si mesmo. Mas a confiança só se desenvolve, você precisa entender que a confiança só se desenvolve você tomando uma atitude. Enquanto você não tomar essa atitude, você não vai desenvolver essa confiança, porque a confiança não se desenvolve assim do dia para a noite, você fazendo afirmações positivas no espelho, você olhar para você mesmo e dizer que você pode, você merece, você consegue. Isso, para mim, nunca adiantou de nada. O que mais adiantou, no meu ponto de vista, é o campo de batalha, é a vida real mesmo. Ali, você enfrentando mesmo o medo cara a cara. Então, você precisa ter uma certa confiança em si mesmo de que, não importa o que aconteça, eu vou saber me virar. Você ter essa confiança de que, beleza, eu vou fazer essa coisa, eu vou fazer essa coisa. Mas eu vou saber me virar, eu tenho essa confiança de que não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito de me virar nessa situação. Mas aí você está se perguntando ainda, mas como que eu vou desenvolver essa confiança? Você precisa dar pequenos passos. É pequenos passos. Se você é uma pessoa que tem fobia social, você morre de medo de colocar sua cara na rua, você não consegue sair, você não consegue socializar, não consegue fazer nada. Você saindo de casa já é um passo, já é uma primeira vitória. Você começa com pequenos passos. Você começa com... Na primeira semana, eu só vou sair de casa. Eu só vou tomar essa atitude de estar saindo de casa, de andar, de fazer essas coisas, fazer caminhada, e vou começar a olhar as pessoas olho no olho. Porque muitos tímidos sempre andam assim. Eles não têm confiança de olhar olho no olho. Eu lembro que, na escola principalmente, eu até já decorava assim quando a pessoa tava com um tênis novo, se aquele tênis ela sempre usava, essas coisas assim. De tanto que eu sempre olhava para baixo e não tinha coragem de olhar no olho da pessoa. Então, eu acho que para quem é tímido isso é muito comum. Então você precisa ir colocando esses pequenos desafios. Se você é uma pessoa que morre de medo de falar com outras pessoas, então começa primeiramente, na primeira semana, eu só vou sair de casa. Vou dar uma caminhada todo dia de manhã e eu vou começar a olhar as pessoas olho no olho. Eu não vou ficar olhando para o chão. Já começa mudando a sua postura. Aí na próxima semana eu só vou falar bom dia. Vou falar bom dia para 10 pessoas diferentes. Isso não é nada demais, mas para um tímido isso é muita coisa. Você já vai começando a provar para o seu cérebro, você já vai desenvolvendo essa confiança em que você pode lidar com essa situação. Porque a confiança vai se desenvolvendo aos pouquinhos, com pequenas atitudes que você vai tomando. Porque se você der um grande passo mesmo assim, você é uma pessoa que nunca saiu de casa e agora você vai para uma balada e já quer chegar em 10 mulheres. Aí você leva uma rejeição tremenda, a mina dá risada da sua cara na primeira abordagem que você faz. E aí você fica pior do que você já estava antes. Então isso não vai ser benéfico. Você precisa começar com pequenos passos, com pequenas vitórias, para você ir ganhando cada vez mais confiança. Porque se você der um grande passo, eu acho que acaba até sendo meio que prejudicial, porque você pode ainda agravar a situação que você já está. Porque talvez você perca mais confiança ainda em você. Porque como você já não conseguia lidar com aquela situação, você já não sabia lidar com aquilo, e você dá um grande passo, e o resultado daquilo sai tremendamente ruim, aquilo vai piorar ainda mais porque você não sabe o que fazer para lidar com aquela situação. Vou te dar aqui um exemplo de empreendedorismo que eu acho que vai ficar mais fácil. Você sempre foi funcionário, sempre foi aquela pessoa que trabalhou das 8 às 6, e sempre teve esse emprego de carteira assinada. Mas você tá nervoso assim de empreender, com certeza, você nunca fez isso, e você tá sempre ouvindo aquela coisa, você tem que queimar pontes, você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro e tem que dar um jeito de buscar. Se você já é uma pessoa confiante, você sabe que você consegue lidar com qualquer coisa, beleza. Mas quando você não tem essa confiança, caso você jogue o chapéu do outro lado do muro e você não consiga pegar, aí o desespero vai tomar conta de você. Aí você volta correndo pro seu chefe e pede pra ser readmitido novamente. Ou então você fica entregando currículo de empresa em empresa desesperadamente, você se desespera, você não sabe o que fazer com aquela situação, e isso acaba agravando ainda mais a sua confiança. Quer dizer, piorando ainda mais a confiança que você tem em você. Ou melhor, baixando ainda mais a confiança que você tem em você. Então, um grande passo no primeiro momento não vai ser benéfico. Você precisa sim tomar uma atitude? Precisa sim tomar uma atitude. Mas precisa sempre começar pequeno. Pequeno para você ir falando assim, ah tá, isso aqui eu consigo lidar. Você vai provando para o seu cérebro, beleza, isso aqui eu consigo lidar, eu consigo lidar, eu consigo lidar. E aí você vai vencendo pequenos medos, depois medos médios e depois medos grandes. Não tente colocar, não tente dar um passo maior que a sua perna. Não tente colocar um grande desafio para você vencer, porque caso você vença esse desafio, vai ser algo muito positivo, porque a sua confiança em você mesmo pode se expandir enormemente, pode ser algo, nem sei se enormemente existe essa palavra, mas vai ser uma expansão muito grande de confiança. Mas eu não contaria muito com isso, porque eu acho que são raras as pessoas que conseguem lidar com essa situação. Então eu acho que em relação ao medo, é basicamente isso mesmo que você precisa tomar uma atitude, você precisa confiar que você pode lidar com a situação que vier, você vai dando pequenos passinhos assim para você ir provando pro seu cérebro de que você consegue, e aí você vai ganhando cada vez mais confiança em você, cada vez mais confiança em você, e você vai sempre aumentando o desafio um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas caso você ainda ache assim que você precisa ir mais a fundo, você pode tentar entender da onde que tá vindo esse medo. Talvez seja um medo assim meio bem irracional, assim, você não sabe muito bem de onde isso está vindo. Talvez seja um medo de barata, não sei. Aí você busca entender de onde que está vindo esse medo. Foi alguma coisa que eu vi acontecendo? Foi alguma coisa que me disseram? Foi alguma experiência passada que eu tive? Ou talvez seja um medo desconhecido? Não sei. Você busca entender de onde está vindo esse medo, mas eu não acho que isso seja muito necessário. Porque você vai estar sempre na teoria, na teoria, na teoria, e eu acho que a prática que realmente faz alguma diferença. Porque eu acho que esse negócio assim de você ficar fazendo afirmação de para você ganhar confiança, você mudar a postura, eu acho que até seja algo que muda assim o seu estado assim, tal, mas tem certas coisas que literalmente eu acho que não faz diferença nenhuma. Eu acho que é o campo de batalha mesmo que faz a diferença. É você tendo a coragem de tomar uma atitude mesmo você estando com medo. Porque o medo é como se fosse aquela velha história do lobo. Você sempre vai alimentar ou o lobo da coragem ou o lobo do medo. Porque para a coragem existir, precisa existir o medo primeiro. Porque se você não está com medo, aquela situação é normal. Você não vai ter reação emocional nenhuma. Aquela situação vai ser algo natural para você estar fazendo. Você não vai ter um certo bloqueio em estar fazendo aquilo. Então aquilo não vai ser uma atitude de coragem, vai ser uma atitude normal para você. Agora, quando você está meio receoso de tomar alguma atitude, aí sim você vai precisar da coragem. Porque só quando o medo primeiramente existir, que a coragem pode vir. Porque, como o nosso mundo é dual, um sempre vai ter que andar com o outro. Então, com essa aula, eu espero que tenha ficado claro para você o que você precisa fazer para vencer os seus medos, todas as consequências que ele pode causar para você e tudo mais. Eu espero que ela acabe sendo útil para você, que você acabe enfrentando os medos que você tenha e que você também deixe seu comentário logo embaixo sobre o que você achou dessa aula. Não se esqueça também que você pode estar conferindo todas essas aulas que estão aqui no YouTube, lá no Spotify, no Deezer, todas essas agregadores de podcast. É só você procurar lá por Lucas Alves Coach que você me encontra em todas as redes sociais. Também você pode me encontrar também no Instagram, no Facebook, tudo como Lucas Alves Coach. Eu te vejo numa próxima aula. Se você tem alguma aula que você gostaria que eu gravasse a respeito de algum tema, deixa nos comentários aqui que eu posso estar vendo a minha disponibilidade para estar falando a respeito desse assunto, se eu tenho algum conteúdo para falar a respeito desse determinado assunto que você quer. E eu te vejo numa próxima aula. Um forte abraço e... até mais.